A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Foi na madrugada de quinta-feira, no dia 31 de março. O grave acidente na Marginal Pinheiros, em São Paulo, foi registrado pelos telejornais.
E uma notícia da madrugada, um acidente entre um carro de aplicativo e um caminhão carregado com soja na Marginal Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo. E a gente pode ver, olha só como ficou o carro.
Horas mais tarde, a descoberta de que o passageiro do carro de aplicativo era Rodrigo Mussi, um dos participantes da última edição do reality Big Brother Brasil.
O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro e está internado em São Paulo. Agora à noite, ele passa por uma cirurgia múltipla na perna e na cabeça. Rodrigo viajava como passageiro neste carro de transporte por aplicativo. O motorista contou que dormiu e acabou batendo na traseira de um caminhão.
Além do traumatismo craniano, ele teve lesão na coluna, fratura na perna e passou por 3 cirurgias. Desde o acidente, nesses quase 2 meses, Rodrigo manteve foco total em sua recuperação. Ficou longe das câmeras, das redes sociais, mas agora, pela primeira vez, ele conversou com uma equipe de reportagem. Uma entrevista exclusiva ao repórter Maurício Ferraz, que você confere agora. Isso é fantástico. Olá, eu sou o Murilo Salviano. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Isso é Fantástico. E sem delongas, convido aqui o repórter Maurício Ferraz. Seja bem-vindo.
Obrigado, Murilo. Mais uma vez participando aqui com você nesse podcast.
Prazer é todo nosso, Maurício. Seja bem-vindo. Nós vamos exibir hoje aqui no nosso podcast trechos exclusivos dessa sua conversa com o Rodrigo Mussi, a entrevista que você acabou de fazer. Você estava com ele até agora há pouco.
Nós passamos praticamente o dia todo com ele. Saí do apartamento 11 horas da noite, então tá tudo muito fresquinho, assim, um bate-papo muito bom.
E como é que tá a rotina dele?
Olha, ele tá fazendo fono já fora do hospital, a físio também tá fazendo um apartamento, tá se alimentando normalmente, então tá tudo caminhando para uma boa recuperação.
Vamos então começar a ouvir alguns desses trechos dessa sua entrevista, vamos lá.
Primeiramente, é um privilégio estar aqui, né? Ninguém que estava perto ali do acidente esperava eu estar aqui depois de quase 2 meses. A rotina está sendo de fisioterapia, de manhã e de tarde, né? Tem algum trabalho com fonoaudiólogos também. Essa rotina que está bastante pesada às vezes, né? Porque tem que não para de movimentar das 8 da manhã até as 6 da tarde.
Corrido o dia.
Corrido, bastante.
Você está muito bem, assim. Eu fico feliz de ver, você está muito, muito bem. A recuperação está
todo vapor. A recuperação tá legal, está progredindo bem, assim. Ainda estou tentando situar de tudo o que aconteceu, né? Criei consciência de um tempo para cá. Mas o que as pessoas falam, que realmente é para os médicos e tal, que realmente foi um milagre até essa recuperação estar sendo.
O Maurício, ele comentou com você alguma coisa sobre o acidente? O que ele se lembra?
Ele lembra muito pouco do acidente, assim. Ele só lembra praticamente entrando no carro, lembra que ele foi ao jogo do São Paulo, que visitou uma amiga logo depois e chamou o motorista de aplicativo. Depois disso, mais nada.
Esse dia eu lembro que eu tinha ganho a camiseta do São Paulo, né? Isso mexeu muito comigo, porque eu vesti e tal.
Você estava gritando lá.
Gritando, né? Fui no lugar lá que estava reservado. E aí o jogo foi emocionante, São Paulo jogou muita bola, ganhamos de 3-1. Fomos depois jantar no Morumbi mesmo, restaurante do ex-jogador de São Paulo, Lugano. E lembro de tudo, saí de lá e tal. E aí lembro até entrando no táxi. E depois de entrar no táxi, eu não lembro de muita coisa do que
você
aconteceu.
Você foi visitar uma amiga, que você tem a imagem, depois você...
Depois eu entrei, eu chamei um táxi logo depois. E aí eu lembro só entrando no táxi. Depois não lembro de mais nada.
Você estava sem documento?
Foi a primeira vez na minha vida que eu saí sem documento, sem carteira. Porque eu tinha tudo no meu celular, né? CNH, cartão de crédito. Falei, vou com o celular somente. Foi a primeira vez, então... E aí parece que depois tem um trabalhinho para tentar me encontrar, né?
Identificar. É. E você lembra se chegou a colocar o cinto de segurança ou não?
Eu não lembro. Eu sentei atrás, né? Eu não tinha o costume, né, de sentar atrás, e se eu sentasse atrás eu não lembro de ter colocado o cinto de segurança, né? Então, mas eu não lembro realmente se eu coloquei ou não.
Não sei se você sabe, mas os bombeiros chegaram rapidamente, você teve uma pessoa que parou lá, uma ambulância também ajudou, que foi fundamental ali na... Você ficou sabendo dos bombeiros, da agilidade, como foi tudo isso?
Fiquei sabendo também que estava passando na hora uma ambulância e meu pescoço estava para baixo, né? Então eu ia perder respiração, estava perdendo respiração, provavelmente não ia resistir. E dentro dessa ambulância parece que desceu um médico e me...
Era um motorista, na verdade.
Motorista,
ele era médico, mas ele desobstruiu.
Exato, é.
Isso
ficou sabendo muito. E aí me levou lá pro hospital. Eu não sei que depois se foi chegou outras ambulâncias que me levaram para o hospital, mas foi algo que falaram que parecia realmente um milagre, tudo como aconteceu. Se não tivesse esse negócio, talvez alguém de me ajeitaram com o pescoço, eu talvez não teria resistido, né?
E quando que você retoma a consciência no hospital? Em que momento que você volta?
Então, o que eu lembrei foi um dia que eu acordei, acho que faz um mês mais ou menos, eu acordei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí já vieram, calma, você sofreu um acidente.
Mas quantos dias depois? Mais ou menos, uma semana, duas?
Do acidente?
Fiquei em coma, né?
Fiquei em coma, acho que uns 15, quase 15 dias. Aí parece que eu acordei do coma... Eu ainda tive, né, percepções com as pessoas, mas eu não tenho lembrança nenhuma, né, de ter contato, de ter falado, de ter andado, nada. E aí eu acordei num dia lá e eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui e tal? Vieram me falar o que aconteceu.
Você não tinha nem noção.
Nem noção. Aí eu fiquei, abri sua perna e tal, aconteceu esse acidente. E aí me fiquei desesperado, né, e aí foram me contando como que foi as coisas, né, e aí eu fui tomando consciência.
Como que foi o momento que te contaram? Quem te contou, na verdade? Assim?
Acho que foi uma médica na época, né? E eu fiquei muito perdido, assim, sem ter noção do que estava acontecendo. Nunca sofri acidente, né? Nunca fiz cirurgia no corpo. E aí eu fiquei extremamente assim, meu, e agora? Como estão minhas coisas? Quanto tempo que já está assim? Aí foram me contando, né? Quanto tempo... E eu falei, mas quem está cuidando das minhas coisas? Porque assim, sempre, né, fui sozinho de cuidar das minhas coisas. Aí foram falando do meu irmão, de amigos que me ajudaram bastante, né, nesse período, nesse tempo. E aí eu fui aos poucos assimilando, mas até hoje estou tentando assimilar, né, tudo o que aconteceu. Porque acho que foi muito drástico, né, os médicos e as pessoas dentro do hospital não esperavam que eu tivesse ter acordado daquele jeito e quanto estava... Quanto rápido estava sendo minha recuperação, eu andando, eu falando, gesticulando. Então, assim, tudo para eles era muito grande o que estava acontecendo.
Eles,
né,
falavam que você estava bem ansioso, né? Louco para sair.
Bateu ansiedade, né? Quando você foi criando sua consciência, eles foram me segurando um pouco, né? E aí eu falei, não, o que está acontecendo? Eu queria logo interagir com as coisas, mas ainda estava a consciência tomando aos poucos o pensamento de antes, aí a ansiedade veio muito grande, eu estava todo dia ansioso, toda hora eu estava ansioso, era impressionante.
Murilo, foi um bate-papo tão assim espontâneo, tranquilo, que ele foi se abrindo, foi contando um pouco a história dele.
Qual foi o momento mais difícil, do momento que você retoma a consciência até agora, qual foi o momento mais difícil para você?
Foi assim, eu busquei tudo sozinho, né? Foi tudo a independência minha, ou seja, busquei a minha própria independência financeira para seguir a minha vida. E ali eu estava dependente. E ali eu entendi aqui, eu falei, mano, e agora? Como que vai ser pós aqui? Como vai ser minha vida dependente, né? Porque naquele momento eu estava extremamente dependente e aquilo me pegou muito forte. Aquilo ali mexeu muito comigo, né? Porque ali eu estava... simplesmente numa recuperação, sem saber quando eu ia sair e como eu ia sair, e aquilo mexeu muito com o meu psicológico, demais, porque eu lutei a vida toda para ser independente e ali eu estava sendo dependente, né?
E falou da infância, que foi uma infância muito difícil, os pais se separaram, ele foi expulso de casa pela mãe aos 11 anos, e tem um trecho da entrevista que me chocou muito, assim, porque ele e o irmão foram abusados durante 3 anos, praticamente, entre 5 e 6 anos de idade, assim. Foi muito triste ouvir isso.
É, isso eu pensei muito na recuperação, né? Na minha recuperação, que foi a hora que eu acordei, criei consciência. Isso passava um filme na minha cabeça, até quando eu vou lutar, porque eu nasci num lar bem difícil, né, de pais que se agrediam na minha frente, chegavam bêbados, minha mãe ia trabalhar e deixava com uma mulher que abusava de mim, né, na época, e depois que meus pais se separaram, fui morar com a minha mãe, aos 11 anos minha mãe me expulsou de casa.
Ô Maurício, sobre o pai, como é que era a relação dele?
Uma relação muito difícil também, depois que ele foi expulso de casa...
Depois eu fui morar com meu pai e aos 17 anos, né, meu pai sempre um cara que era bem difícil, ele me xingava bastante desde a adolescência. Me expulsou com 17, foi quando eu estava entrando na faculdade, fui ser estagiário, depois pagava aluguel. E aí minha vida recomeçou profissionalmente, onde eu tinha um... Aí era desafio atrás de desafio, porque eu tinha que me sustentar. Eu acordava assim, não posso dar errado, eu tenho que dar certo. Aí meu pai começou a se aproximar, né, quando eu tinha uns 24, 25 anos, e aí meu pai me chamou para sair numa noite, e aí conversamos, trocamos uma ideia legal, ele estava muito próximo, assim, e aí a gente ia embora para cada um para sua casa, nessa noite eu preferi que seguir ele, e aí eu peguei o carro dele batido na mureta, segurei ele no colo, ele tremia muito, e aí os bombeiros me tiraram, ele parou de respirar no meu colo, e aí os bombeiros me tiraram de perto. Aí o médico legista falou, seu pai, ele foi a óbito, aí minha vida mudou muito naquela vez. E aí foi quando eu quis largar tudo daqui do Brasil e morar fora, e fui para a Austrália. E aí lá eu fui de tudo, né, fui de pedreiro, lavava louça, era limpador de shopping, né, limpava chão de shopping de madrugada. E foi uma rotina totalmente diferente, fiquei lá 3 anos, estudei, me formei. E tal, e voltei pro Brasil depois.
Sem nada.
Sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. E aí quis recomeçar do Brasil. Na época, na nossa área, eu escutava muito com o Brasil politicamente, ou na época, economicamente, não estava difícil, mas eu voltei assim mesmo. E recomecei aqui, entrei no processo seletivo do Brasil, na época da indústria farmacêutica, uma coisa que eu queria muito trabalhar, mais difícil do país, era 60, 70 mil pessoas concorrendo a 4 vagas.
Você foram... passou.
Várias etapas, eu saí de São José, né, e as etapas eram em Campinas. Então eu saí de ônibus da rodoviária, pegava 5h30 da manhã, chegava lá 7h da manhã para as etapas, toda semana. E passei, fiquei entre as 4 vagas e aí recomecei a vida no Brasil na época. E aí veio outras empresas, veio uma empresa internacional, onde eu entrei antes do Big Brother.
Ô Maurício, muito dessa história de vida que ele conta explica um pouco o comportamento que ele teve dentro do reality do Big Brother Brasil.
Ele fala isso, que a formação que ele teve, tanto na adolescência, na juventude, isso ele levou para o Big Brother, né? Porque ele sempre teve muita garra, muito foco, e dentro do Big Brother era isso.
É difícil, porque eu sou um cara muito ansioso e muito elétrico, né? E ali eu falei, cara, aqui você tem que se ajeitar com pessoas extremamente diferentes de você. E ali você não quer estar com a pessoa, você vai mudar de ambiente da casa, mas não tem para onde ir, né? E é muito difícil, o dia a dia vai mudando a sua cabeça, vai ficando mais ansioso. E aí eu falei, quero jogar aqui. E aí acho que talvez foi muito no começo ali, eu querendo articular algumas coisas. Mas o Big Brother era aquilo ali, eu sabia que ia ficar ali. As pessoas que entraram foram sensacionais. Depois eu tive mais ainda, assisti mais eles, tive mais relacionamento com eles. Mas ali para mim era um jogo, valia 1,5 milhão. Então para mim aquilo ali era trabalho.
E quando você saiu, você foi bem recebido aqui fora.
Sim, eu não esperava.
Não esperava?
Não esperava, porque saí na segunda semana, me assustou bastante. Mas eu não esperava que o quão grande é o Big Brother, quão é assistido o Big Brother. Eu nos eventos, nos shows que eu ia, as coisas que eu fui chamado, era impressionante quantas pessoas... queriam tocar em você, queriam falar com você, queriam
você
conhecer.
Você receio no início, como eu fui eliminado, talvez não vou ser bem recebido.
No começo eu fiquei meio assim, será que as pessoas vão fazer alguma coisa e tal? Mas eu não tinha muita noção, né? Eu fui saindo, fui fazendo as coisas, mas o carinho foi imenso, gigantesco.
E você estava no auge.
Sim.
Assim, recebendo muitos contratos, recebendo convites. E o acidente vem nesse momento, né?
É, E o acidente veio nesse momento e eu, quando eu acordei, né, quando eu tomei mais consciência, e eu falei, o que está acontecendo e tal, tal. E eu fiquei, aí fiquei muito, muito fora da casa, porque eu não acredito que isso aconteceu agora, né?
Nesse momento,
depois de tanta luta a vida toda, ia acontecer mais uma luta, né? Porque ali eu não sabia como ia ser, como que ia ser a volta. E isso foi passando um filme na minha cabeça durante toda a recuperação, todo o hospital. Isso me mexeu muito com o meu consciente.
Ô Maurício, você falou bastante dessa relação conturbada que ele tem com a família, né? Relação com a mãe, o pai já falecido. Como é que foi esse... Quem o acompanhou? Quais familiares estiveram com ele agora nesse processo de recuperação?
O pai faleceu. A mãe, ele continua não tendo bom relacionamento. Então, quem ficou ao lado dele ali durante todo o tempo também foi o irmão, uma presença muito importante.
O Diogo.
E tem uma situação que o Diogo chega a mentir para ele, para tentar ajudá-lo.
Não, aí parece que ali que eu estava meio que acordando e tal, e meu irmão falou, não, São Paulo foi campeão, fica tranquilo e tal, e eu comemorei. E aí depois...
Ele mentiu para você?
Mentiu para mim. Aí eu comemorei meio que assim, e aí depois vieram com a notícia, né? E eu, depois eu tive um pouco de acesso às redes sociais, né? E eu vi que o São Paulo entrou numa fase muito ruim, mas depois que eu já estava mais consciente, o São Paulo estava numa fase boa de novo, e aí eu passei a assistir a recuperação, né?
Então, que a gente é desde criança. Mentiu para te ajudar um pouco ali.
Mentiu, falei, não, eu não acreditava que o São Paulo ia tomar a virada. 3-1, o jeito que jogou no Morumbi, eu falei, não... Aí quando eu tomei meu conceito, perdeu de 4-0, eu não acreditava. Falei, não é possível. Já era mais uma dor, né, ali no momento.
Foi por um bom motivo.
Bom motivo.
Nesse intervalo, quando você estava em tratamento, você ganhou um sobrinho primeiro.
Ganhei. Fiquei sabendo depois que ele nasceu praticamente no dia do acidente, ali poucos dias depois do acidente. E aí o meu irmão, com o filho acabado de nascer, ter que vir para São Paulo toda hora, cuidar de mim, totalmente preocupado, não sabia o que ia acontecer. Teve amigos que ajudaram ele, né? A Vitube foi fundamental para ele na época, uma amiga nossa que ajudou a gente demais naquele momento. E foi tranquilizando um pouco o meu irmão, porque ele era o mundo, meu mundo daquele que eu saí do Big Brother, totalmente novo para ele. Ele cuidando de muita coisa, do hospital e da minha vida fora. Então, e o filho dele com pouca idade, né? Poucos dias, isso, né? E aí ele todo foi fundamental para mim.
Você já viu?
Eu já vi. Eu vi.
Qual foi a sensação de pegar o primeiro sobrinho no colo?
Que aconteceu? Ele queria me dar no colo, mas eu fiquei meio assim, porque ainda tô, sei lá, né? Eu só fiz carinho nele e tal.
Vai ser São Paulino também?
Vai ser São Paulino, não tem como, né? Nasceu em casa, é São Paulino.
Ô Maurício, uma outra personagem muito importante nessa recuperação do Rodrigo é a Vitube, que também participou do Big Brother Brasil, mas da edição anterior, do BBB 21. Como é que é a relação deles?
Eles ficaram amigos, se encontraram num evento e foram se aproximando.
No dia do acidente, eu estava falando com o Rodrigo, acho que um dia antes, normal, e as mensagens estavam enviando, pararam de enviar. Eu achei que era por um outro motivo, eu achei que... não imaginei nada, na verdade. E estava assistindo um filme, falei, vou assistir um filme, estava vendo um filme. O Júnior, meu assessor, me ligou. Falou, você tá sabendo? Desesperado, assim, com a voz trêmula, assim. Eu, não, o quê? Daí o Rodrigo sofreu um acidente. E nesse mesmo dia, no dia do acidente, a gente tinha uma reunião que o Rodrigo, desde que a gente se conheceu, ele confiava muito em mim pra essa área profissional, assim. Ele admirava muito algumas coisas que eu dava de ideia, assim, pra ele, e ele confiava muito. Então, ele tava pra assinar com o escritório, com o Júnior, então a gente tinha essa reunião. Então, desde ali que a reunião não aconteceu de tarde, o Júnior já começou a achar estranho. Eu não ia para a reunião presencial, mas eu sabia, né? Tava acompanhando sempre, assim, como amiga dele mesmo. E quando ele me ligou e falou do acidente, eu não pensei, eu só fui. Eu só reagi indo, assim, pro hospital. Porque eu queria ajudar, né? Eu sabia.
Demorou para descobrir que era ele.
Demorou, né, para descobrir que era ele. E eu sei que a família não é de São Paulo. Então, até a família chegar, eu não sabia se tinha alguém lá. Eu não tinha noção nenhuma. Por coincidência, ou não coincidência, a gente não sabe o que Deus prepara, mas eu conheci os amigos dele, que estavam com ele no dia do acidente, no jogo de São Paulo, né, que estavam presentes, inclusive, no hospital, 2 dias, 3 dias antes, mais ou menos, eu acho que foi isso, não lembro certinho agora quantos dias antes, num outro evento que o Rodrigo e eu estávamos juntos e a gente, ele falou assim, ah, meus amigos vão apresentar vocês para eles, vieram na minha casa e tudo. Então eu acabei conhecendo eles, então eu consegui ligar para eles porque eu tinha um contato, e eles não são do meio, são amigos assim, de anos do Rodrigo já. Então eu liguei para eles estavam dentro do hospital, e aí foi quando eu consegui contactar e entender melhor, o Diogo estava já vindo a caminho, né, que é o irmão, hoje eu tenho uma relação incrível com a família do Rodrigo. E foi assim que eu descobri, foi assustador, foi desesperador, assim, foi um dia que é difícil, assim, de lembrar.
E daquele dia em diante, você começou a acompanhá-lo quase todos os dias, assim, ou por notícia, ou fazendo visita?
Eu não teve um dia que eu não estive envolvida, eu falo todos os dias com o Diogo, com os médicos, tudo que é o Diogo que responde, mas a parte profissional do Rodrigo, eu que estava ajudando muito. Que até então ele não estava com nenhum escritório, não estava com nenhuma agência, então eu era a pessoa que ele antes do acidente estava confiando. Então eu que estava cuidando das redes dele, ajudando com os boletins, ajudando o Diogo, como até... O Diogo estava com medo, porque é irmão, ele tinha muita coisa para se preocupar, então o que eu podia ajudar, eu estava ajudando. Então não teve um dia que eu não estive junto, eu criei uma relação de família mesmo, assim, com o Diogo, com o Rafael, com toda a família do Rodrigo, assim, e... Eles se tornaram pessoas muito especiais para mim, assim, num lugar, numa posição que eu não esperava, sabe? De família mesmo, assim.
Então foi até emocionante a entrevista, que ela imaginou esse momento dele voltar para as redes sociais, voltar a procurar novos trabalhos.
Em algum momento, assim, eu achei que... Eu não sabia... Eu vou chorar. Calma. Eu não sabia se isso ia acontecer, sabe? Eu tinha muito medo de não viver isso. A volta dele, sabe? Porque foi desesperador, assim, pra família, pra quem tava de frente. E eu tinha muita esperança de que ele fosse voltar, mas em alguns dias era desesperador. Então, hoje, ver ele aqui, ver ele voltando, ver ele aparecendo, ver ele sorrindo, meu Deus, né, vai sair, eu vou realmente aparecer, é fantástico. É louco, assim, porque eu me apego muito em momentos que eu crio na minha cabeça pra me dar esperança, sabe? Então, vários momentos eu criei ele voltando no estádio de São Paulo, na minha cabeça, sabe? Pra me fazer bem, pra me confortar, eu faço muito isso na vida. Criei esse momento, todo mundo aplaudindo ele lá no estádio, criei esse momento da volta dele. Então, ver que tá acontecendo, às vezes eu fico até boba, assim, sabe? Eu fico, nossa, é real, assim. Então, é muito bom.
Então foi emocionante a entrevista dela. Inclusive perguntei se eles já namoraram ou se estavam namorando. Olha a resposta.
O que aconteceu ali que vazou, né, nas redes sociais, a gente realmente estava dois amigos bêbados, não tinha nada com ninguém, não devia nada pra ninguém, e se beijou. Não foi nada de uau, sabe? Tanto que hoje a gente olha e fica, meu Deus, não. Tipo, sabe, a gente é... Hoje, vocês viram aqui um pouco de perto, a gente é muito irmão mesmo, assim. É até estranho falar. Não sei como a internet vai receber isso, essa informação, mas hoje eu vejo ele como família mesmo, assim.
Maurício, vamos falar agora de futuro para encaminhar para o final do nosso podcast. Quais são as perspectivas, os sonhos do Rodrigo a partir de agora?
Ele quer rapidamente retomar o trabalho. Ele é formado em administração de empresa, mas não quer mais isso. Ele quer usar a experiência, mas quer cuidar das redes sociais, quer fechar novos contratos. A vida dele agora, daqui para frente, ele me disse que quer muito trabalho, mas dentro desse mundo das redes sociais.
Agora, futuro é recuperar, né, 100%, né, é dedicar à fisioterapia, logicamente. Mais ainda, cada vez mais assimilar tudo o que aconteceu e trabalhar, né? Que daí...
Tá pronto?
Acho que vai seguir as coisas agora, trabalhar bastante, reconhecer as pessoas que me ajudaram, teve muita gente que me ajudou nesse período.
Isso que eu falasse, queria mandar um recado para os médicos, para os bombeiros.
Sim, os médicos foram sensacionais, os meus amigos, o meu irmão foi fundamental nesse período, porque ele foi meu pai e mãe, né, nesse período. E os meus amigos também, né? Então foi muito legal.
E os fãs?
Cara, depois que eu tive mais um acesso um pouquinho nesses últimos dias aí, eu vi que teve bastante gente orando, bastante grupo de oração. Os fãs fizeram uma corrente maravilhosa. Acho que as pessoas me contam muito que eu fui um milagre. Acho que foi muito por conta disso. As pessoas terem paralisado e orado por mim, ter pensado em mim. Isso mexeu comigo nesses últimos dias e eu falei, meu, eu vou recuperar, eu queria devolver esse carinho para ele de alguma forma, porque eu acredito que a gente é abençoado para abençoar. Acho que não é só para nós, né? Para abençoar outras vidas, outras vidas crescerem através das nossas vidas. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei e eu acho que isso pode ser um caminho agora.
Você sabe que você deu entrada como um desconhecido no HC, né? Quer dizer, e os médicos cuidaram de você, independentemente se era uma pessoa famosa ou não. Você pretende voltar ainda? Falar com os médicos?
Ah, sim, lógico. É uma coisa que eu tô esperando, né? Tô tentando me recuperar, ainda não saí na rua, né, direito. E agora é uma coisa que eu quero agradecer eles, quero voltar lá, falar com um por um. Eles, o doutor que fez a minha primeira cirurgia, que ligaram pro meu irmão, falando, pô, ele não sabe se ele vai resistir ou não. Acho que era um médico que tinha 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência. Ele ficou 2 noites sem dormir depois da minha primeira cirurgia, né, na cabeça, porque nem ele acreditava de tão bom, tão perfeito que foi a cirurgia, e fez ele ficar as 2 noites sem dormir, por tão impressionado que foi. Então, tem que voltar lá, tem que agradecer ele de qualquer maneira.
Sente dores ainda?
Sinto dores nas pernas, né? Tô com dificuldade de andar, acho que não dificuldade, mas sinto dores, então acho que a fisioterapia cada vez mais vai me ajudar, né? Ainda é sensível, né, a cabeça e tal, mas eu acho que o pior já passou, né? Acho que agora tá tranquilo, eu nem acredito que eu tô até andando, gesticulando.
Não, você tá muito bem.
Porque teve coisa nas costas.
Porque ninguém te viu ainda, né?
É.
Você não saiu,
não
foi para um shopping,
não.
Nada.
Não.
Eu também não tinha te visto.
Uhum.
E fiquei impressionado de ver como você tá bem.
Maurício, primeiramente, parabéns pela entrevista, pela forma humana como você conduziu essa conversa com o Rodrigo. E você tá acompanhando o caso há muito tempo, né?
Há muito tempo. Eu fiz a primeira reportagem quando aconteceu o acidente. Aí logo em seguida já entrei em contato com o irmão e a gente foi trocando mensagem, fui acompanhando. Então, de certa forma, eu peguei desde o início até agora. Então, quando eu fiquei frente a frente com o Rodrigo, cheguei a ficar emocionado também, assim, né? Dei um abraço porque era todo dia recebendo uma informação. Ele tá melhorando. Ó, vai passar por uma cirurgia. Então, você vai acompanhando. Chega uma hora que parece que é da sua família, entendeu? Porque tanto tempo acompanhando dia a dia, ontem quando eu vi, eu quis dar um abraço, porque eu fiquei feliz de ver ele naquela situação tão bem e se recuperando desse jeito.
Ô Maurício, obrigado, viu, por trazer aqui para o podcast esses trechos exclusivos, obrigado pela confiança.
Obrigado, Murilo. Queria agradecer também a família do Rodrigo Mussi, que de certa forma me acolheu também, confiou na nossa equipe e que proporcionou esse trabalho que com certeza vai ficar aqui marcado na minha história.
Tá certo, obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Isso é Fantástico. Esse podcast teve produção de Ana Pessoa e Gabriel Campos, edição de Isadora Neumann e direção de Perla Rodrigues.